Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta terça-feira connosco temos Aline Guerreiro, que é dirigente do Núcleo Regional da Quercus de Braga, é arquiteta de profissão, natural de Braga, tem 49 anos. Regressou precisamente a Braga em 2009, depois de ter estado ao longo de vários anos a viver e a trabalhar em Lisboa. É também, além de dirigente do Núcleo Regional da Quercus de Braga, dirigente nacional também desde o ano de 2019. Aline, muito bem-vinda, obrigada também por estar aqui connosco para falarmos um bocadinho sobre o papel da Quercus desde que surgiu em 1985, foi a data de qual foi fundada. Trata-se de uma associação sem fins lucrativos. O núcleo de Braga é apenas um dos 18 núcleos regionais espalhados pelo nosso país. Entre as preocupações centrais da Quercus, o nome que obviamente os portugueses conhecem de há muito, estão a conservação da natureza, da biodiversidade, a energia, a água, os resíduos, as alterações climáticas, as florestas, o consumo sustentável e também a responsabilidade ambiental. Aline, antes de mais, que balanço é que faz desta história da Quercus, desde o seu início, em 1985?
Olá, muito boa noite. Deixe-me só fazer uma pequena retificação. Eu sou natural de Lisboa, mas de qualquer forma eu vim morar para Braga muito cedo, com 5 anos, exato, e depois mais tarde regressei a Lisboa. E portanto tenho um longo historial também em Braga. E muito boa noite, muito obrigada por nos ter convidado, em nome da Quercus, muito obrigada por cá estar. Bem, a Quercus é uma associação, como referiu e bem, sem fins lucrativos, que nasceu precisamente em Braga, em 1985. Começou por ser uma associação relativamente pequena, com alguns sócios que se juntaram precisamente com algum interesse na conservação da natureza e ao longo dos anos teve como opção descentralizar-se, ou seja, à medida que foi crescendo e formando o seu polo em Lisboa, não é? E as pessoas acabam por se queixar também que tudo acontece em Lisboa, no centro o centro dos interesses será sempre Lisboa, a Quercus decidiu descentralizar-se por opção. E acabou por, cada vez que aparece um grupo de pessoas interessadas em certos pontos do país, pela conservação da natureza, se associam à Quercus, começam a trabalhar como voluntários para a associação e nos chegam com denúncias e com algumas questões, acabam por se interessar em formar pequenos núcleos que acabam por depois ser núcleos associados à Quercus, como sendo o núcleo de Setúbal, por exemplo, o núcleo de Ourém, o núcleo de Viseu, o núcleo de Braga, o núcleo do Porto, são tudo núcleos regionais da Quercus que, embora trabalhem associados à Direção Nacional da Quercus, são completamente autónomos em termos de funcionamento. E portanto, temos assim conseguido ter uma abrangência muito alargada em termos de território nacional, porque cada um dos núcleos acaba por tratar da situação local e específica em si, sendo que quando vemos em Lisboa alguma questão que possa merecer uma atenção a nível nacional, pedimos ajuda ao núcleo que está mais próximo dessa problemática, mas acabamos por trabalhar em conjunto.
Naquilo que tem sido a vossa atividade ao longo dos anos, há aqui um reconhecimento e um respeito dos portugueses muito grande pela Quercus. Temos agora, por exemplo, a nível nacional, a questão do aeroporto, que é uma questão em que a Quercus tem sido também muito ouvida.
Sim. A Quercus, nesta questão, em concreto no aeroporto, há algumas divergências, e pronto, e eu tenho que dizer isto, também internamente dentro da Quercus, porque é uma questão muito sensível, não é? É uma questão muito sensível e que traz, de facto, e nós somos uma associação democrática, todos, cada um tem a sua opinião e, portanto, ouvimos todos e embora a Direção Nacional seja uma só voz e o Presidente acaba por ser quem emite o comunicado final, tem havido algumas dissonâncias e tem havido, digamos, um pouco de mal-estar, digamos assim, porque esta situação não tem sido, como é que eu vou dizer, não tem sido
equilibrada
entre todas as partes, digamos assim.
Falando já precisamente deste tema que tinha mais para a frente nesta nossa conversa, a situação atual da Quercus a nível nacional, como sabemos, é público, não é a melhor, precisamente, provavelmente por outras questões, mas também por esta. O Presidente Paulo Carmo tem estado, portanto, debaixo de críticas de vários dirigentes a nível nacional, que o acusam mesmo até de falta de capacidade e competência para o cargo, e a Alina acaba por ser precisamente um dos elementos que está insatisfeito com aquilo que tem sido o trabalho do Paulo à frente dos
muito
destinos
bem.
Da Quercus.
Sim, é verdade. O Paulo tem sido um Presidente muito ausente. Ou seja, nós somos 9 elementos na Direção Nacional, uma Direção Nacional tem obviamente que ter um número ímpar de elementos, não é? E 5 dos seus dirigentes, ou seja, uma maioria, está dissonante com esta atitude do Paulo do Carmo, porque o Paulo do Carmo, desde setembro de 2019, que praticamente não comunica com os restantes dirigentes e acaba por tomar decisões sozinho. E isto não é saudável dentro de uma associação que se quer democrática e colegial, e é isso que nos tem deixado com algum desconforto, digamos assim.
É público também que está em cima da mesa a possibilidade de uma demissão em bloco.
Sim, digamos que aproxima-se à Assembleia Geral. Que é em março, e portanto vamos ver o que é que vai acontecer.
E a Aline Guerreiro estaria disponível para, no fundo, conduzir os destinos da Quercus a nível nacional?
Vamos ver.
Mas
vamos
é uma possibilidade.
O que é que vai acontecer?
Não descarta, no fundo, se lhe pedirem isso, não descarta a possibilidade?
Há várias possibilidades em cima da mesa. Neste momento o que queremos mesmo é que a Quercus tenha um caminho mais democrático, mais colegial, mais saudável, mais comunicativo com os seus sócios, que respeite o seu verdadeiro princípio, que é a conservação da natureza, sim.
Todos estes anos depois, desde a criação da Quercus, Aline, e numa altura em que a sustentabilidade ambiental é um tema tão falado, pergunto-lhe se a Quercus acaba por se perder no meio disto tudo ou por ter um papel de maior destaque nestas dinâmicas que são exigidas.
Peço desculpa.
Isto, tendo em conta aquilo que é o tema da sustentabilidade ambiental, falado por todos... Mesmo no nosso país é um tema muito falado, desde os partidos políticos, a ativistas, etc. A Quercus, tendo em conta que já surgiu em 85 preocupada com estas questões, pode, no fundo, ficar aqui com um papel mais minorizado, digamos assim.
Por estar com estes conflitos internos, é isso?
Por estar com estes conflitos internos e também pela própria abrangência do tema, por ser um tema hoje em dia já tão falado por outras associações que também foram surgindo.
Sim, é claro, a Quercus acaba por ter... Quando este assunto hoje em dia está na ordem do dia, não é? Mas a Quercus já cá está há muitos anos, não é? Pronto. E em relação a isso, esses anos ninguém nos tira e em relação a isso acho que estamos perfeitamente seguros e depois temos uma capacidade enorme, foi aquilo que eu falei no início, de que conseguimos chegar a todo o país de uma forma completamente descentralizada que mais nenhuma associação consegue. Pronto. Agora, que estas pequenas questões acabam por nos distrair um pouco daquele trabalho que queremos e devemos fazer, por muito que nós tentemos concentrar-nos no trabalho e no, acaba sempre por nos retirar alguma energia, mas a vida é mesmo assim, o trabalho é mesmo assim e temos que resolver e continuar a andar para a frente.
Olhando agora para a região de Braga, está há perto de um ano em funções no núcleo de Braga, pergunto-lhe se sente que os bracarenses estão sensibilizados para esta causa.
Eu acho que os bracarenses estão sensibilizados para esta causa, estão. Acho que os bracarenses são muito críticos e... E esperavam, quando o núcleo mudou, esperavam muitas alterações e muitas, só que isto, nós não conseguimos chegar a um local e mudar tudo de um dia para o outro e fazer coisas novas de um dia para o outro. A começar pelo espaço, nós não temos um espaço físico condigno de uma sede, estamos num espaço perfeitamente com poucas condições e, portanto, o nosso primeiro foco foi tentar que nos consigamos organizar num sítio onde possamos receber os sócios, onde possamos dar formação, onde possamos ter a nossa biblioteca organizada, e ainda estamos nesse ponto. Pronto.
Mas já encontraram alguns possíveis locais?
Encontramos já alguns possíveis candidatos a ajudarem-nos a ter um local, pronto. Depois estamos também a reorganizar as nossas ações de formação, os nossos cursos de formação, que eram muito orientados para as ervas aromáticas e para as sementeiras, e nós vamos orientar mais para a eficiência energética nos edifícios. É evidente que vamos ter esses cursos também, mas vamos orientar para outras questões que consideramos sensíveis e muito oportunas nos dias de hoje. Nós, o primeiro projeto que criamos no Núcleo de Braga foi o projeto EcoCasa, que foi um projeto que já existiu na Quercus há muitos anos e que acabou por entretanto, ele existiu há 15 anos, quando eu estive na Quercus em Lisboa. Depois eu, entretanto, saí da Quercus, o projeto acabou por acabar também mais tarde, e eu agora reativei-o através do núcleo. O que é o projeto EcoCasa? É um projeto que ajuda os portugueses a viverem em casa de uma forma mais eficiente, a gastarem menos água, a gastarem menos energia e a produzirem menos resíduos, basicamente é isto. E porquê? Porque nós vivemos 90% dos nossos dias dentro dos edifícios e esquecemos completamente disto, é que ninguém vive sem edifícios. Os edifícios têm imensos impactos ambientais, desde a fase de construção até à fase de fim de vida útil do próprio edifício, e portanto há aqui muitas questões a explorar em termos ambientais e que o consumidor não sabe. E portanto esse foi o primeiro projeto que nós lançamos. Aliás, eu hoje à tarde vou iniciar um projeto na Rádio Barcelos, não sei se posso dizer.
Sim,
isto,
claro.
Sobre onde vou dar dicas ambientais todas as semanas sobre o que fazermos em casa para reduzir os nossos consumos.
Uhum. E que dicas é que pode já, desde já, deixar-nos? Porque, tudo bem, podemos falar das casas que vão ser construídas e que já podem ser adaptadas para toda esta realidade, mas muitas pessoas vivem, obviamente, em casas que já estão construídas há vários anos.
Claro.
Que têm,
essas são um grande problema.
Outras, exatamente, características. Como é que isso se combate? Porque também, apesar de tudo, podemos, obviamente, ter outro estilo de vida que nos permita, possivelmente...
Claro, nós estamos muito voltados agora, até estamos a preparar a parte da eficiência hídrica, porque no dia 22 de março vamos lançar um simulador de eficiência hídrica, onde vamos perceber quanto é que estamos a gastar em água em nossa casa e como é que vamos poder poupar água.
Uhum.
Muitos portugueses não sabem que o consumo de água está diretamente ligado com o consumo de energia, e quando estamos a poupar água, estamos também a poupar energia. E depois há umas peças muito simples, por exemplo, chamadas redutores de caudal, que as pessoas não conhecem, que colocam, que se adaptam a qualquer torneira, têm uma rosca, e ao abrir a torneira podem ter poupanças de 50% de água, com a mesma sensação ao lavar as mãos. Nem notamos que estamos a gastar menos 50% de água. A pessoa, infelizmente, o consumidor não liga nenhuma, porque a água ainda é muito barata. não é? A água é muito barata e, portanto, não há aqui uma necessidade de poupar. Mas a água é um recurso cada vez mais escasso e, se calhar, devíamos começar a pensar que é importante realmente termos alguns cuidados a poupar água. E depois há muitos equipamentos que no site ecocasa.pt poderão encontrar.
Exatamente. Como poupar água. Em Braga temos o Rio Este, um rio que sofre descargas quase diárias, podemos dizer assim, porque é evidente para quem lá passa com a regularidade que isso acontece. Considera que este processo é difícil de gerir por todas as partes, porque é difícil perceber quem são os infratores, ou a autarquia devia ter um papel mais ativo neste sentido de procurar os autores destas descargas?
Nós já fizemos uma reunião precisamente com o município sobre este assunto e continuamos a achar, e dissemos isto no município, que a autarquia devia ter um processo mais interventivo. O que nos foi dito, e eu também acredito, é que realmente muitas vezes é difícil conseguir perceber de onde vem a descarga. Porque há muita descarga num pequeno troço de rio, não é? Uhum. E o que nos disseram também é que de vez em quando lá aparece alguém que se consegue identificar e a pessoa até nem sabe que estava a ter aquele tipo de comportamento, aquela descarga tão poluente, e até toma as medidas necessárias para... Mas são casos que se vão apanhando de uma forma muito, muito caso a caso e não tão célere como gostaríamos. E depois aqui também tem a ver, o Rio Este passa por muitas zonas, não é? Há muitas freguesias que acabam por também, poderiam também ter um papel mais interventivo e mais assertivo se fossem várias entidades em cima do acontecimento. Se calhar seria mais fácil ou seria menos complicado chegar ao problema.
Ainda no Rio Este também, e há pouco até referi aqui a questão dos bracarenses serem até muito, muito críticos. A própria vegetação do Rio Este é por vezes alvo de crítica de algumas pessoas, mas a vegetação é importante.
A vegetação é importante e tem que estar, sim. É impressionante, às vezes dizem, criticam e não sei o quê, mas às vezes a vegetação é sinal de que o rio está saudável. Muitas vezes é isso que acontece e às vezes eu até fico contente porque mandam-me fotografias agora não me estou a lembrar, de aves típicas, de sinal de que o rio está de boa saúde, e nós até publicamos no Facebook, pronto, há aqui um troço que está perfeito.
Mas lá está, é falta de informação da própria população.
Muitas vezes é falta de informação da própria população, sim.
Uhum. E como é que isso se combate? A Quercus também pode ter aqui um papel informativo.
Informativo, exatamente. É outra das nossas ações. Onde nós gostaríamos de chegar era fazermos pequenas ações junto das freguesias e chamarmos os munícipes a participarem e a perceberem que de facto o que está ali a acontecer não é mau, mas é bom, é um bom sinal, sim.
Uhum. De resto, naquilo que é o programa da Quercus para este mandato, há ainda muito a fazer e como disse, também é um processo longo que
é um processo
resolve
longo,
de um
sim.
Para outro.
Os mandatos são de 2 anos, pronto, mas mesmo assim eu considero que é um mandato curto, ou seja, nós apanhamos o núcleo de Braga tinha um mandato anterior com a mesma direção de 18 anos. Portanto, era uma direção que estava ali há muito e mesmo sem querer criticar nada, quer dizer, uma direção que já está há tanto tempo, é natural que já esteja
desgastada.
Um bocadinho desgastada. E, portanto, reativar um núcleo assim dá algum trabalho, não é?
Já referiu aqui entre os objetivos encontrar um local para uma sede com outras condições. Que outras iniciativas espera conseguir desenvolver ao longo deste período?
Pronto, nós estamos neste momento muito focados no projeto EcoCasa. Uhum. Vamos lançar agora o simulador de eficiência hídrica que sairá no dia 22, no Dia Mundial da Água, em março. Até lá vamos lançar também um inquérito aos portugueses sobre os hábitos de consumo de água. Depois vamos lançar um simulador de eficiência energética e depois um simulador de gestão de resíduos. Pronto, isto tudo dentro do projeto EcoCasa. Estamos também a fazer um novo site, Quercus Braga, onde se pode fazer denúncias diretamente online e falar com um colega em tempo real. Estamos também, vamos lançar até dia 15 de fevereiro o nosso programa de ações de formação e tentar falar então com as freguesias e ter um papel mais interventivo em relação.
Mas iniciativas públicas da Quercus estão também pensadas?
Estamos juntos, estamos associamos-nos à plataforma de Salvar a Confiança. Uhum. Vamos sempre associando, sempre que nos pedem ajuda em questões mais prementes sobre ambiente, e sempre que pudermos estamos disponíveis
para ajudar também. Precisamente aqui sobre a questão da antiga fábrica Confiança, foi precisamente uma das recentes posições públicas tomadas pelo núcleo regional da Quercus de Braga. Neste processo, o que é que a Quercus quer deixar vincado?
A Quercus deixa vincado que não há razão para construírem ali um edifício de 7 andares. Não há razão. Há muitos armazéns e edifícios devolutos ali perto. Precisam de espaço para alojar universitários, porque aquilo não é uma residência universitária, aquilo é um prédio que vai alojar universitários, não é? Uma residência universitária é uma coisa que tem custos acessíveis aos estudantes e nem sequer tem garagem, porque convidar os estudantes a levar para ali o carro estão à espera de estudantes que no mínimo tenham muito dinheiro e possam. E tem outra questão, é convidar à mobilidade não sustentável, não é? Pronto. Isto tudo já peca em termos ambientais, portanto, a Quercus defende sempre a reabilitação e a reutilização de edifícios, e quando há ali tão perto edifícios por reabilitar e devolutos, porquê estar
a insistir?
A insistir e está-me a faltar a palavra, a construir mais e a impermeabilizar mais solo e a consumir novos recursos e a tornar uma zona mais ainda condensada em termos de construção, aumentar o índice de construção na zona.
Ainda nos fóruns bracarenses também, sobretudo há uns meses, um dos assuntos em destaque foi o abate de árvores por parte do município de Braga em diferentes zonas da cidade. Houve mesmo quem acusasse a autarquia de retirar árvores para colocar painéis de publicidade. Como é que a Quercus olha para estas questões, não só do lado da sociedade civil, do cidadão que denuncia uma situação destas, que critica publicamente uma situação destas, mas também o lado da autarquia?
Bem, eu estou a ouvir aquilo que me está a dizer. Eu não tenho conhecimento, de facto não tive conhecimento da situação de estarem realmente a cortar árvores para colocarem painéis publicitários. Se o fizeram, é evidente que a Quercus só pode achar essa situação péssima. É evidente que não...
Mas quando há o argumento, por exemplo, de que a árvore não estava saudável, daí a ação...
Se há o argumento de que a árvore... E se há provas de que a árvore não estava saudável, e se de facto há um documento sanitário a dizer que realmente aquela árvore deve ser abatida, então aí não há razões para não abater a árvore. Agora, se a árvore estava completamente saudável e não necessitava ser abatida por razão, não é porque é preciso colocar ali um painel publicitário que vamos abater uma árvore, não é? Isso parece-me lógico.
E como é que olha também para o anúncio de plantação de árvores constante na cidade? É sempre algo positivo?
Sim, isso é sempre algo positivo, mas não basta plantar. Temos que plantar, manter, acompanhar o crescimento e perceber que, se de facto, aquela plantação vai continuar e vai gerar, de facto, uma reflorestação.
Uhum. Sobre o Parque Eco-Monumental das Sete Fontes, que é um dos projetos que está em desenvolvimento por parte da autarquia, a intenção é que seja um espaço verde disponível para os cidadãos. A Quercus vai estar atenta à forma como todo este processo se vai desenrolar?
Se vai estar atenta, decididamente. Aliás, já estive numa reunião também na Câmara a acompanhar o projeto, e o projeto está interessantíssimo. Em relação a este projeto, só podemos realmente aplaudir a Câmara Municipal. Tem um projeto muito interessante, muito, muito valioso em termos de espaço verde. E se de facto se concretizar como está no projeto, se até lá não houver qualquer alteração, Braga vai ter ali um fantástico espaço para poder passear e poder realmente usufruir.
Recordo os nossos ouvintes que estamos à conversa com a Aline Guerreiro, dirigente do Núcleo Regional da Quercus de Braga. Aline, temos também as autarquias a olhar muito mais para os transportes coletivos também. Uhum. Há também essa ideia enraizada cada vez mais de que os transportes coletivos devem ser em maior escala, devem ser também amigos do ambiente. A própria Câmara Municipal de Braga já adquiriu alguns autocarros elétricos e prepara-se para comprar mais. Nesta área da mobilidade, que acaba por estar obviamente ligada ao ambiente, Braga está em que ponto?
E Braga não me parece das cidades em que esteja num ponto que eu posso dizer que não está a fazer nada. Braga, de facto, tem veículos que com zero emissões, portanto, tem feito alguns progressos e progressos notáveis em termos de mobilidade. O que me parece que Braga necessita ainda é de mais transportes públicos e de maior disponibilidade de autocarros, de horários e de uma mentalização maior das pessoas para andar a pé.
Exatamente, e vêem-se muitos carros.
Vêem-se muitos carros. Eu ando sempre a pé.
Mas precisamente uma das queixas de muitos bracarenses é o facto de não existirem transportes que os levem nos
que
horários
que lhes dê resposta,
que
lhes sim.
E que atuem com a rapidez que precisam. Considera, de certa forma, que há aqui... As autarquias querem fazer, mas depois não têm um plano a 100% para isso, não passa muito da intenção.
Pois, e depois o que vemos é que a Câmara, nós quando questionamos o município o que diz é estamos a trabalhar, estamos a estudar, estamos a fazer, mas depois não conseguimos ver os resultados, a verdade é essa.
Vemos, mas o que acontece em Braga acontece noutros pontos do país?
Acontece noutros pontos do país, sim, acontece.
Estamos a caminhar para o fim desta nossa conversa. O mundo tem estado de olhos postos na jovem ativista Greta Thunberg. Uhum. Como é que, enquanto responsável por um dos núcleos da Quercus, se interpreta as movimentações desta jovem que acabam aqui também por influenciar, sobretudo, os mais jovens, mas não só?
Uhum. Olhe, em relação a esta jovem, o que eu acho e o que a Quercus, claro que aplaude também a Greta e só pode considerar que o que ela tem feito é realmente deu um abanão nesta consciência a nível mundial. O que eu acho é que ela conseguiu fazer muito mais do que muitos políticos juntos já fizeram. Porque realmente ela conseguiu influenciar não só os jovens, os políticos e mexer muitas mentalidades e muitas consciências e fazer com que os adultos se sentissem envergonhados do que andam a fazer. Portanto, eu acho que é mesmo importante que os jovens se aliem e nos mostrem que, por favor, tu aí que és mais velho, deixa de ter essas tuas atitudes que deixam um planeta péssimo para nós.
Sobre a questão da alimentação, para muitas pessoas, parece que a alimentação não está diretamente ligada, certo, ao ambiente.
Claro, mas está.
Sim, precisamente, sim, nesse sentido também, os jovens, há cada vez mais vegetarianos, uhum, e sobretudo na comunidade mais uhum, jovem, é aqui também uma altura determinante para que se possa fazer algo.
Sim, e eu costumo sempre dizer, não é preciso que a pessoa vir completamente vegetariana, é possível, vamos combater as alterações climáticas, vamos comer menos carne e vamos plantar mais árvores. Bastam estas duas. Se cada um de nós passar a comer muito menos carne e passar a participar nas ações de plantações de árvores e colaborar, isso já vai ajudar muito no combate às alterações climáticas.
Uhum. Na reciclagem, ainda há poucos dias tivemos os dados daqui da região de Braga, as pessoas estão a reciclar mais, uhum, mas isso está a acontecer agora, mas de uma forma mais lenta do que aconteceu em determinada altura. Há alguma coisa que está a falhar?
Em relação à reciclagem, o que consideramos, e também consideramos isto, falo em nome da Quercus, não, a reciclagem é necessária, como é evidente, mas o que é preciso é consumir menos, passar a consumir menos, termos essa noção, não é consumir com a desculpa, depois mandamos para reciclar, não, é passar a consumir menos. E depois aqui a indústria, as empresas, tudo isto tem uma responsabilidade enorme. Porque é que tudo tem embalagens, porque é que tudo tem plástico, porque é que tudo... E se o consumidor se calhar optar por ir às lojas que vendem a granel em vez de ir aos supermercados, se calhar isto começa a... Mas também temos que ser nós a ter esta atitude, não é?
Aline, muito obrigada pelas suas declarações. É sim o ponto final no programa de grande entrevista desta terça-feira, hoje com Aline Carreiro, dirigente do Núcleo Regional de Quercus de Braga. Regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado. Tenham uma boa noite e uma boa semana.